Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, dia 2 de julho de 2019. Seguimos juntos e vamos conferir os assuntos desta edição. Levantamento do Tribunal de Contas aponta a situação dos municípios com relação à lei de responsabilidade fiscal. Justiça Federal aceita mais uma denúncia contra o ex-governador Beto Richa, e ele é réu agora em 7 ações penais. Depois da explosão de um apartamento em Curitiba devido à impermeabilização de um sofá, um projeto de lei quer discutir regras para a utilização deste tipo de produto. Vamos saber detalhes destes e de outros assuntos. Fique com a gente.
Previsão do tempo.
Está se preparando para o frio? Dizem os meteorologistas que a contagem é regressiva, né? Que a partir de quinta-feira teremos bastante frio em todo o estado. Mas hoje o mapa indica que a massa de ar frio não evoluiu tanto da região mais ao sul do Rio Grande do Sul. E no Paraná o dia já amanheceu com temperaturas altas e permanece estável por enquanto. Temperaturas em elevação. Capital máxima de 24, Ponta Grossa 23. Londrina, Apucarana e Maringá 27, 24 em Umuarama, 25 em Cascavel, 26 em Foz do Iguaçu. Francisco Beltrão e Pato Branco terão chuva hoje, máxima de 19 na região, 20 graus para Guarapuava e 23 para União da Vitória. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, voltou a afirmar que não vai pautar o reajuste do Poder Judiciário enquanto o governo do estado não definir a situação dos servidores do Executivo, que estão em greve. O David Lira tem detalhes.
No final da sessão desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, anunciou que não vai colocar na pauta de votações os textos que tratam do reajuste salarial dos servidores dos outros poderes, enquanto houver impasse em relação à database dos funcionários do Executivo.
Se não houver a reposição salarial dos servidores do Poder Executivo, eu não irei pautar também os demais poderes, tanto da Assembleia, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Porque entendo eu que nós temos que dar também o exemplo nesse momento de dificuldade que o governo está vivendo. Nós precisamos acompanhar essa decisão, sob pena de se aumentarmos aqui ou dermos a reposição, nós estaríamos sendo desiguais com os demais servidores.
Nesta segunda-feira, o Comando Estadual da Greve promoveu um ato público em Curitiba. Servidores de 22 sindicatos e associações vindos do interior do estado participaram do ato. O número de manifestantes divulgado pelo Fórum das Entidades Sindicais foi de 15 mil. A Polícia Militar não confirmou o dado. Após a concentração na Praça Santos Andrade, no centro da capital, os manifestantes realizaram uma marcha até o Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense, onde tem um acampamento montado em frente desde o dia 24 de junho. Alguns assistiram à sessão da Assembleia. O presidente da APP, sindicato que representa os professores, Hermes Leão, reafirmou o estado de greve dos servidores estaduais.
Nós continuamos em greve e assim que houver uma proposta, nós vamos avaliar no comando estadual de greve se é possível a gente convocar a Assembleia da categoria, tanto da educação como das demais categorias que precisam passar qualquer decisão por Assembleia Estadual.
A greve completa nesta terça-feira 8 dias. As categorias do funcionalismo público esperam que o governo do estado reabra a mesa de negociação, pague a data base de 4,64% referente à inflação do último ano e apresente uma proposta de pagamento do acumulado dos últimos 3 anos, de 17%. O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri, defendeu que o executivo está aberto ao diálogo com servidores e que, na hora certa, eles terão as respostas que buscam.
A única coisa que eu discordo é que o governo não tem dado, me desculpe, a atenção necessária ao diálogo. A resposta virá. Se vão gostar ou não vão gostar, é outra questão. Vocês terão, ao tempo certo, as respostas que a sociedade está ansiando e que os funcionários públicos, de um modo geral, estão aguardando.
De Curitiba, repórter David Lira.
Uma decisão do Tribunal de Contas estabelece que a reposição anual do servidor público é garantida mesmo que a folha ultrapasse os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos entender com o Omar Nasser.
A reposição salarial anual aos servidores públicos é garantida pela Constituição Federal, mesmo na hipótese de o município ter excedido 95% do limite da despesa total com pessoal. A orientação é do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, em resposta à consulta formulada pelo prefeito do município de Ibaiti, Antonelli de Cássio Alves de Carvalho. Segundo o órgão de controle, essa é uma ressalva prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o município ainda terá de adotar as medidas previstas na LRF para promover o retorno do gasto com pessoal ao limite nos dois quadrimestres seguintes. O gestor público que não adotar as medidas para a redução do excesso no prazo legal estará sujeito à emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas pelo tribunal. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O levantamento do Tribunal de Contas também aponta que entre as 399 cidades do Paraná, 80 extrapolaram o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal com gastos de pessoal acima do permitido no ano de 2017. No ano passado, esse número diminuiu, foram apenas 38 municípios, o que representou uma redução de 52,5%. E em 2018, todas as câmaras de vereadores do Paraná cumpriram o limite de 6% da receita corrente líquida reservado para gastos, então, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão liminar que garantia a redução das tarifas nas praças de pedágio das concessionárias Caminhos do Paraná e Via Par. As decisões do ministro João Otávio de Noronha permitem que as empresas voltem a reajustar os valores em 25,77% nos pedágios da Caminhos do Paraná e 19% na Via Par. De acordo com o ministro, a redução das tarifas interfere nos contratos de concessão e prejudica a capacidade financeira das empresas. Ele também indicou que isso compromete obras de manutenção das rodovias e coloca em risco a segurança dos usuários. Claro que essas decisões aqui são bastante questionáveis do sentido prático, até mesmo porque a Operação Lava Jato apontou desvios milionários e também muitos vícios nesses contratos com as concessionárias. Uma outra decisão do juiz federal Paulo Sérgio Ribeiro, da Justiça Federal, também está relacionada aos pedágios. O juiz aceitou mais uma denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador Beto Richa. Ele e outras seis pessoas, então, se tornaram réus. Beto Richa é réu agora em 7 ações penais. Esta denúncia é referente à irregularidade apontada em uma licitação para a exploração e duplicação da PR-323, que liga Maringá a Francisco Alves. Os procuradores da Lava Jato afirmaram que Beto Richa recebeu propina da Tucumã. O valor estimado seria de 3 milhões de reais. Tucumã é uma das empresas que formou consórcio com a Odebrecht e que venceu a licitação. O ex-governador vai responder pelos crimes de fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. O EMEPAR lançou a campanha anual que incentiva a doação de sangue aqui no Paraná.
A 14ª edição da campanha Doe Sangue pelo Esporte foi lançada nesta segunda-feira em Curitiba para incentivar a doação de sangue e também de medula óssea. Coordenada pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, em parceria com a Secretaria da Saúde do Paraná, por meio do EMEPAR, a ação envolve neste ano os times de futebol profissional Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube. Até 31 de julho, quem fizer o cadastro como doador de sangue e de medula óssea no EMEPAR concorrerá a camisas dos três times autografadas pelos jogadores. Ao informar os dados cadastrais, o participante indica o time de preferência e participa automaticamente do sorteio. O lançamento da campanha no auditório do EMEPAR reuniu representantes de vários segmentos do esporte e atletas beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba. Segundo a diretora do EMEPAR, Liana Andrade Labres de Souza, o objetivo da campanha é abastecer os estoques de sangue e aumentar o número de cadastros de doadores de medula óssea.
Primeiro é abastecer o estoque, porque há uma queda de 30% nas doações nesse período de inverno, e também incrementar o nosso banco de doadores de medula óssea, que nós temos 512 mil candidatos, né, potenciais doadores, e se a gente imaginar que a cada 100 mil existe uma compatibilidade, então nós estamos podendo ajudar 5 pessoas. Então, aumentando o número de candidatos à doação de medula óssea, nós ampliamos esse número de possibilidades.
A doação de medula acontece em etapas. Logo após o cadastro, é feita a coleta de sangue periférico. O material segue para o Registro Nacional de Medula Óssea. Quando é apontada a compatibilidade, o doador é chamado para o segundo procedimento, em centro cirúrgico, para a retirada de 10% da medula óssea. A regeneração no organismo do doador acontece em 4 semanas. O EMEPAR tem 22 unidades que funcionam em todas as regionais de saúde do Paraná e registram cerca de 17 mil doações por mês. A faixa etária para doação de sangue é de 16 a 69 anos e para a doação de medula de 16 a 65 anos. Os menores de 18 devem ter autorização dos pais. Para doar, basta procurar uma unidade do EMEPAR. A lista dos locais onde é possível fazer a doação de sangue está disponível no site emepar.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
A seguir, vamos falar sobre a discussão de um projeto que quer estabelecer regras para a utilização de produtos para a impermeabilização de móveis.
O Paraná em Rede volta já.